Boa noite aos amigos que fazem o curso O Mundo como Construção. Em nossa aula de hoje, veremos o Frédéric Bastiat, Claude Frédéric Bastiat, um pensador que esteve num momento crucial de transição na França, me refiro à Revolução de 1848, e ele, se vocês procurarem nas redes de enciclopédias da internet, vocês vão encontrar que ele é tido como jornalista, e alguns colocam como jornalista e também economista. O Frédéric Bastiat foi muito além, nós podemos colocá-lo mais para o âmbito filosófico, dada a importância dos trabalhos que ele desenvolveu, né? Ele viveu muito pouco tempo, ele morreu com uma tuberculose, tinha menos de 50 anos quando ele veio a morrer, e o que ele presenciava era um uso da área do direito e especificamente das leis que realmente deixavam muito contrariado com isso, e ele desenvolveu um trabalho, ele escreve muito bem. Então, você ao ler o Frédéric Bastiat, você às vezes começa a rir pelas colocações dele e subitamente ele se torna muito sério, né? Ele tinha essa coisa, essa ironia, que era um dos traços da escrita dele. E, bom, basicamente o que vocês verão agora nessa obra, A Lei, uma obra importante nos trabalhos dele. O que ele entendia por lei é muito simples, né? Muito simples. Ele dizia, olha, lei é aquilo que vai nos proteger. Como é que vai nos proteger? Vai proteger a nossa vida íntima, a nossa vida privada, as nossas propriedades. A lei vai proteger o seu automóvel, a sua casa, a sua bicicleta. Isso a lei vai proteger. Vai proteger o seu direito de estudar. A lei é para isso, de ter um médico quando precisar. Isso é lei. Vai proteger a sua liberdade, né? E que era algo que para ele era caríssimo. O Frédéric Bastiat colocava a liberdade dentro dos melhores e mais altos princípios. E, por último, como vocês verão aqui na obra, a personalidade. O Frédéric Bastiat, deixa eu colocar bem no início da obra, nossa, já estava lá no fim, ó. Estava marcando as últimas páginas dele. Vamos começar do princípio com essa obra dele. Bom, a publicação deste livro que nós vamos ver hoje é dos anos 1850, portanto, logo após a Revolução Francesa. E o que ele antevia, o que o Frédéric via no horizonte, não era algo que ele considerasse tranquilo. Por conta disso, deixa eu colocar aqui no início da obra, para a gente já ir direto. Sim, está aqui, ó, no início da obra dele. A lei. Pronto. Bom, então ele achava que a lei estava pervertida, essa era a opinião dele. E a lei pervertida era um perigo, porque ela não poderia mais nem sequer carregar esse nome. Ela trazia riscos e problemas que o cidadão talvez não visse imediatamente, mas sentiria isso na vida dele, no dia a dia dele, com certeza sentiria isso. Então, ele inicia a obra dele, olha a primeira coisa que ele escreve. A lei pervertida, ponto de exclamação. a lei e depois dela todas as forças coletivas. Assim, no francês, quando ele se refere à lei, não é como aqui no Brasil, que a gente coloca a lei e o direito, né? Nós separamos essas coisas. Na terminologia, quando se considera o elemento anglo-saxão, por exemplo, nós temos que ver vários elementos de diferenciação. Para o francês, em muitos casos, isso está junto. Então, às vezes, ele vai falar de lei, está falando de toda a ciência jurídica, o direito concomitante. Ao mesmo tempo, temos que cuidar. Mas isso, à medida que vamos aprofundando, a gente vai observar isso. Então, ele diz, a lei pervertida, a lei e depois dela todas as forças coletivas, a lei, digo, não apenas desviada de seu fim, mas aplicada na consecução de um fim diretamente contrário. A lei feita instrumento de toda cupidez, em vez de ser seu freio. Nossa, que frase! Essa frase aqui poderia resumir toda a obra dele. A lei fazendo ela mesma a iniquidade que tinha por missão punir. Do que é que ele está falando? Bem, é o início enigmático da obra dele. O propósito de trazer esta obra para um curso como O Mundo como Construção é para mostrar, evidenciar, que não apenas tijolos, não apenas construções de pontes, uma plantação, uma lavoura inteira que você admira ao pôr do sol e ao nascer também, ou uma embarcação levando tonéis de produtos para populações carentes. Não é apenas isso que é construção. Aliás, às vezes, isso que você vê como construção é uma parte menor de construções imagéticas, como, por exemplo, a lei. A lei por si só, vocês verão no trabalho deste pensador, do Frederick, a lei por si só, ela constrói, ela destitui, e em grande âmbito, e por vezes de maneira invisível, sem que se perceba. E então esse pensador nos diz, temos que ter cuidado, temos que ter muito cuidado, não é? Da maneira como uma lei é feita, da maneira como... vocês precisam ver quantos prefácios essa obra que estou lendo aqui para vocês tem. Prefácio à edição americana, à edição francesa, à edição brasileira. E cada pensador colocando... todos eles falam elementos muito próximos e importantes. Mas eles colocam que para o Frederick nós estávamos colocando em xeque tudo aquilo que nós mais prezávamos por um descuido de coisas que pareciam invisíveis e que tinham uma grande relevância. Bem, mas para além disso, eu quero também evidenciar como, no diálogo com os nossos dias, como muitas coisas se modificam, muitas coisas pedem por um aprofundamento, muitas coisas pedem por uma delicada consideração, como vocês verão. Para o Frederick, para ele, a nossa vida, quem nos deu foi Deus. É um dom de Deus, nós recebemos este presente. Precisamos cuidar desse presente. Temos certos direitos por termos esse presente. Então, são as bases nas quais o autor construirá seus raciocínios. Ele diz, em outros termos, há três elementos que o homem tem já, independente de qualquer coisa nós temos. A nossa personalidade, a nossa liberdade e a propriedade. Bom, já viram a encrenca que se arma aqui com todo o socialismo, cujas sinais de fumaças, nuvens e sons já se propagavam para a França e que o Frederick aqui empurrava para trás. Ele não aquele por favor, lembrem, precisamos contextualizar e datar o autor. Estamos falando de 1850. Não é? Então, a maneira como era visto o socialismo, então, é muito diferente da maneira como o vemos em 2021. Não há O parentesco é bem distante aqui. Então, naquele momento, soava para pensadores como ele como realmente uma ameaça perigosa, né? Quanto à propriedade, quanto àquela questão de você não poder mais fazer as coisas que você desejava fazer, que é a liberdade, não é? E com isso colocar em risco a sua personalidade, que são os três itens que para esse pensador são essenciais: personalidade, liberdade e propriedade. Você tem toda a sua forma de ser no mundo, que ele chama de personalidade. Você tem a liberdade, se você quiser ser padeiro, se você não quiser mais ser padeiro, se você agora quer ser um pescador num vilarejo remoto, você tem que ter a liberdade de poder fazer isso. Propriedade. Você economizou, trabalhou, tem a sua casinha de madeira que você ama, que você mesma pintou junto a um pomar que você construiu, que parte desse pomar você doa para as pessoas da sua cidade. Você tem direito a essa propriedade. E ele diz que isso não é depois da lei, não. Isso é antes da lei. Vejam nas palavras dele. É destas três coisas que se pode dizer, para além de qualquer sutileza demagógica, que são anteriores e superiores a toda a legislação humana. Então, observem, senhores, para Frederic, não é a lei que tem que vir e dizer: ah, tá, vou te dar o direito à tua propriedade, à tua liberdade, a ser quem você é, à sua personalidade. Não, não. Isso aí é antes dela. Antes dela. A lei vem depois disso. E aí ele diz: não é porque os homens promulgaram leis que a personalidade, a liberdade, a propriedade existem. Pelo contrário. É porque a personalidade, a liberdade, a propriedade pré-existem que os homens vão fazer as leis. Portanto, a lei, segundo esse autor, precisa guardar estes elementos. E se adulterar estes elementos, para ele, nós estamos com gravíssimos problemas. E vejam como ele começou a obra, né? Lei pervertida. Bom, aí ele define para nós o que é lei. Muito simples, com muita singeleza, ele nos diz: é a organização coletiva do direito individual de legítima defesa. Eu sei que alguns estranham esse conceito, mas à medida que a obra se estende, isso ficará melhor. Organização coletiva do direito individual de legítima defesa. Defesa a quê? A qualquer coisa que ataque a liberdade, a propriedade, a personalidade. Então vejam, vamos resumir isso, tá? Nas muitas páginas que vêm adiante. Nós todos nos reunimos. Reunimos porque sabemos que cada um de nós tem direito à nossa liberdade, à nossa personalidade, ao nosso jeito de ser e às nossas propriedades, que sejam elas quais forem. Então, sabendo disso, estamos cientes disso, o que acontece? Nós vamos erguer leis agora. Porque sabemos que isso é de todos nós. Precisamos ter leis que garantam isso para todos nós. Bem, se fosse simples assim, o mundo estaria resolvido. Mas o autor vai colocar agora um monte de questões aqui, que veremos com cuidado. Se cada homem tem o direito de defender, mesmo por meio da força, sua pessoa, sua liberdade, sua propriedade, muitos homens têm o direito de concertar-se, de entender-se, de organizar uma força comum para prover regularmente a essa defesa. O direito coletivo tem, portanto, seu princípio, sua razão de ser, sua legitimidade no direito individual. Bem, o problema está apenas iniciando, não é? Como faz quando há certas questões que dividem essas pessoas? Ou que elas entendem que algo deve ser diferente e a lei já foi feita, ela pode mudar? Ela deve ser fixa? O que acontece? Vamos acompanhar estas e outras questões que ele colocará. Se existe algo evidente, é o seguinte, prossegue o Frederic: a lei é a organização do direito natural de legítima defesa. Entenderam que defesa, né? Defesa qualquer coisa que ameace esses três itens que ele colocou. Para isso serve a lei. Não é para atacar ninguém, não é para tomar dianteira, nada disso. A lei existe para que nós possamos nos defender, segundo o autor. E aí ele fala: é a substituição das forças individuais pela força coletiva para agir no círculo onde aquelas têm o direito de agir, para fazer aquilo que elas têm o direito de fazer, para garantir às pessoas as liberdades, as propriedades, para manter cada qual em seu direito. Bom, para isso precisamos ter um governo justo, que é agora, vocês vão ver o que ele colocará. Somente conheceríamos o Estado pelo inestimável benefício da segurança. Ele botou isso em letras garrafais, caixa alta. Somente conheceríamos o Estado pelo inestimável benefício da segurança. Podemos também afirmar que, graças à não intervenção do Estado nas questões privadas, as necessidades e as satisfações se desenvolveriam na ordem natural. Jamais veríamos famílias pobres buscando a instrução literária antes de ter pão. Nunca veríamos a cidade povoar-se às custas do campo, ou o campo às custas da cidade. Não veríamos esses grandes deslocamentos de capitais, do trabalho de população, provocados por medidas legislativas, deslocamentos que tornam tão incertas e tão precárias as fontes mesmas da existência. Observaram a natureza da crítica que ele coloca? Se o Estado cuidasse apenas desse elemento da nossa segurança e nada mais, da nossa segurança, segundo Frederick, as outras questões estariam encaminhadas. Bom, talvez olhemos isso de hoje, 2021, e dizendo, é um grande otimista, não é? Ao pensar assim, ao pensar que essas coisas são assim. Mas esse otimismo não é ingênuo. Ele não é um ingênuo achando que as forças do mercado, diante da proteção do cidadão, vão fluir e tudo ficará bem. Vejam o que ele vai colocar a seguir. Infelizmente, a lei não se restringiu ao seu papel. Ela nem mesmo desviou-se apenas por caminhos neutros e discutíveis. Ela fez muito pior. Agiu contrariamente a seu próprio fim, destruiu seu próprio objetivo, dedicou-se a aniquilar a justiça, cujo reino ela deveria manter, a lei, a apagar entre os direitos o limite que ela tinha por missão fazer respeitar. Ela colocou a força coletiva a serviço daqueles que desejam abusar, sem risco, sem escrúpulo, da pessoa, da liberdade e da propriedade, ou outros. Ela fez da espoliação um direito, para protegê-la e da legitimidade, defesa e da legítima defesa. Ela fez um crime para puni-la. Como se deu essa perversão da lei? Quais foram suas consequências? Bem, antes de eu dizer, ele aponta duas razões fundamentais. Mas primeiro eu quero voltar e ver com vocês com calma o que ele acaba de colocar aqui. Então ele diz que a lei que nós todos instituímos, aqui ele está falando da França, 1850. Lembram que veio a Revolução e que foi um grande alívio, porque eles estavam em agonia praticamente, aquele povo. E aí, com a lei, né, olha, agora vamos resolver os problemas, vamos dar liberdade para as pessoas, vamos garantir a propriedade, tudo. E esse autor diz, né, não é nada disso. A lei não fez nada disso. Ela agiu contra o que ela para aquilo que ela existe. Então, primeiro, uma lei que foi instituída, ele vai dar exemplos depois, contra ela mesma. Ou seja, ela não está garantindo às pessoas poderem ter liberdade, não está permitindo às pessoas que elas possam ser elas mesmas e nem que elas tenham as coisas delas. Então ela não está fazendo aquilo para qual ela deveria existir. Depois ela agiu contra a própria justiça, sobre a noção de justiça. As pessoas dizendo: não, mas pare aí, tal coisa é correta, vamos fazer assim, tal coisa não é correta, nós não queremos que uma pessoa possa matar outra pessoa de jeito nenhum, isso é incorreto, nós não queremos isso na nossa sociedade. Ele disse que a lei começou a agir contra isso. E ela colocou então a lei, a força de todos esses que estavam querendo edificá-la, construí-la, a serviço de apenas alguns que queriam abusar, que não tinham escrúpulo nenhum, que por eles não se importavam com a pessoa, com a liberdade, com a propriedade, não interessa, queriam a espoliação. É isso. Então é esse o problema que ele diz. Aí ele diz: mas como foi que uma coisa dessa aconteceu? Ele fala: a lei foi subvertida, foi pervertida pela influência de duas causas bem distintas. Quem gosta de anotar pode escrever no seu caderno. Primeiro, o egoísmo ininteligente. E segundo, a falsa filantropia. Vou repetir: o egoísmo ininteligente e a falsa filantropia. Bem, vamos então ver, aprofundar. Ele diz que esse egoísmo, ele diz que os homens têm um elemento predisponente, todos nós temos, que é essa questão de a gente querer, vou ler as palavras do autor, desenvolver-se, e crescer. Porém, olhem o que ele coloca, que é muito pesado, ainda para os nossos dias. Ele diz assim: porém, existe uma disposição também comum a todos os homens de viver e desenvolver-se quando podem, às custas uns dos outros. Às custas uns dos outros. Não está falando em cooperação, em colaboração, vejam. Às custas. Essa não é uma imputação ao acaso, emanada de um espírito desolado e pessimista. A história dá testemunho dela por suas guerras sem fim, pelas migrações dos povos, etc, etc. A escravidão. No livro inteiro, ele diz que a escravidão é realmente uma das manchas na humanidade, né? E cita várias vezes aqui os Estados Unidos. E ele fala: essa disposição funesta de viver alguns homens às custas dos homens nasce da constituição mesma do homem, do sentimento primitivo que habita o homem, universal, invencível, que o move para o bem-estar e o faz evitar a dor. Alguns acham um pensamento darwinista e também destoante do otimismo desse homem. É que o otimismo dele é para quando a lei é aplicada, conforme o que ele acha que é a lei. Fora disso, ele vê isso aqui tudo, né? Vê que o homem tem essa predisposição e que uma lei torcida, torpe, pervertida, baseada em homens egoístas, não pode nem ser chamada de lei. E depois ele fala: o homem só pode viver e desfrutar por meio de uma assimilação, de uma apropriação perpétua, isto é, por uma aplicação perpétua de sua faculdade às coisas, ou pelo trabalho. É daí que vem a propriedade. Então vejam, o que esse pensador está dizendo não é que você tem que ter 1 milhão de coisas, ficar rico, e aí vão fazer as leis para proteger você. Isso eu já vi algumas interpretações assim, mas o Frederick não diz isso em parte nenhuma. Ele diz que quando você, com o suor do seu rosto, trabalhador, que sustenta a sua família, a sua casa, tem as suas coisas, o papel do Estado e da lei é dizer: fique tranquilo, nós estamos vendo que você trabalha, estamos vendo que você estuda, estamos vendo que você cria um filho com dificuldade, queremos proteger isso. Esse é o papel da lei para ele. Não é? E não defender aquele que tem 1 bilhão de coisas que nem utiliza, enquanto o outro ali na esquina, coitado, não tem nada e passa fome. Isso não é lei. Isso é fruto da falta da lei, da perversão da lei. Que vem de onde para esse autor? Primeiro, como vocês viram, do egoísmo. Que ele acha que é uma questão biológica, que nós já somos assim desde sempre, não é? Mas não é só isso. Vamos prosseguir com o pensamento do autor. Ele diz, e daí vem a espoliação. Porém, na verdade, ele pode ver e desfrutar assimilando o produto das faculdades de seus semelhantes. E daí vem a espoliação. Veja, é o contrário da cooperação, da fraternidade, da colaboração. Então ele diz, sendo o próprio trabalho um esforço e sendo o homem naturalmente inclinado a evitar o esforço, segue-se como prova a história que onde quer que a espoliação seja menos onerosa do que o trabalho, ela vai prevalecer. Ela prevalecerá sem que nem a religião, nem a moral possam, nesse caso, impedi-la. Quando então a espoliação para, quando se torna mais onerosa, mais perigosa do que o trabalho. Ou seja, quando aqueles que espoliam, roubam, que ludibriam, que enganam, quando esses aí se dão conta de que não adianta fazer tudo isso porque agora ficou tão perigoso, porque ultrapassou medidas, não é? E que vai colocar em risco até o que eles poderiam usufruir dessa ladroeira toda, é que aí, ele diz, aí para. Aí a espoliação para. Ela não pode parar pela lei, porque a lei já está completamente torta, torcida de todo jeito, não é? Então ele diz que ela para desse jeito. Ele prossegue colocando, é muito evidente que a lei deveria ter como objetivo contrapor-se ao poderoso obstáculo da força coletiva e a essa tendência funesta, que ela deveria tomar o partido da propriedade contra a espoliação. Porém, no mais das vezes, a lei é feita por um homem ou por uma classe de homens. Este fenômeno inevitável, combinado com a funesta inclinação que constatamos no coração do homem, explica a perversão praticamente universal da lei. Então, senhores, para Frédéric Bastiat, nós não temos lei. Não temos no Brasil hoje, não tínhamos na França, não temos nos Estados Unidos, não temos na Alemanha, não temos. O que nós temos é uma aproximação, uma tentativa. Deveria ter um outro nome, talvez. Tentativa de lei, tentativa de justiça. É isso que ele acha, é isso que ele pensa. O que nós chamamos de lei não é lei. Então, o pensador prossegue dizendo, percebe-se como, dependendo da força do legislador, a lei destrói, em benefício próprio e em diversos graus, o restante que há nos homens. A personalidade por meio da escravidão, a liberdade por meio da opressão, a propriedade por meio da espoliação. Então vejam, isso, a escravidão para ele era uma coisa que doía incrivelmente na alma dele. Ele fala muito disso. Ele tinha muitas divergências. Então ele fala, onde há a personalidade que ele defende, ou seja, você poder ser como você é, não será. Agora que a lei está torcida, ela permitirá atrocidades como a escravidão. Bom, e a liberdade? De você poder trocar de trabalho, poder trocar, viajar, etc. Ele disse, não, isso, no lugar disso virá uma coisa chamada opressão, porque a lei já se perdeu. Se a lei fosse de fato legítima, não permitiria a opressão. E outro ponto que ele coloca é que em vez de você ter a sua propriedade, você vai viver a vida pagando banco, pagando aqui, pagando ali, para talvez no final da vida você ter a sua casinha própria e olha lá, espoliação. Então é esse o problema que ele diz. Não temos lei, temos essas coisas. Tivéssemos lei, não teríamos essas coisas. É da natureza dos homens, prossegue o autor, reagir contra a iniquidade de que são vítimas. Olha que interessante como ele coloca, né? Iniquidade, vocês sabem, é injustiça. É da natureza dos homens reagir contra a injustiça de que são vítimas. Assim, quando a espoliação é organizada pela lei, em benefício das classes que a praticam, todas as classes espoliadas tendem, por vias pacíficas ou revolucionárias, a participar de algum modo de confecção das leis. Ou elas querem acabar com a espoliação legalizada ou desejam tomar parte dela. Vejam o que ele está colocando. Então, um grupo de homens poderosos, ricos, etc., faz as leis. Um monte de classes e ficam prejudicadas. Elas se reúnem e, por um jeito ou outro, às vezes conseguem tomar o poder. Bom, aí o que vai acontecer? Ele diz, se a lei vai continuar torta, esses que tomaram o poder vão querer acabar com a expoliação que estava legalizada, portanto, vão buscar agora fazer leis justas, ou eles vão desejar tomar parte em tudo que está ali, já fazem uma arrumação que parece que estão finalmente mudando tudo e que a lei será legítima agora, e é tudo uma farsa. O que eles querem é as bonanças do roubo que havia antes e que agora... Né? E aí, para ele, ideologias diferentes fazem muito isso. Né? Se apropriam dizendo que vão mudar tudo, que vai ser diferente, e um tempo depois você acaba vendo que as coisas estão da mesma forma, às vezes piores. Então o autor mostra toda a indignação dele. Olha o que o Frédéric Bastiat escreve. Tristes, três vezes tristes, as nações onde esse último pensamento, isso que ele falou de desejar tomar parte, né, em vez de mudar, esse último pensamento predomina nas massas, no momento em que tem sua vez no domínio da força legislativa. Sabem para quem ele estava dirigindo isso com tristeza e um pranto contido? Para a França dele, para aquela revolução que todos esperavam que seria realmente uma completa diferença de todas as coisas, e para pensadores como esse, nessa área, não foi. Ele diz, resultados da espoliação legalizada, ele diz, a lei convertida em instrumento de espoliação causa perturbação. Vejam, perturbação. Ele diz que nós, cidadãos, se vivemos em um estado, em um país no qual a lei está pervertida, nós estamos perturbados. Sabe o que isso causa em nós? Olhem o que ele coloca aqui. Ele diz que tem muitas coisas e que ele não tem como esgotar isso nessa obra, então ele coloca algumas. Ele diz, a primeira é apagar das consciências a noção daquilo que é justo e daquilo que é injusto. Então, nós ficamos agora desorientados. Ele diz, quando a lei e a moral estão em contradição, o cidadão se encontra na cruel alternativa de ou perder a noção de moral ou perder o respeito pela lei. Dois infortúnios tão grandes que é difícil escolher entre um e entre outro. Ele cita como exemplo a escravidão. Mais ele cita a escravidão, a restrição e o monopólio encontram defensores não apenas entre aqueles que lucram com eles, mas também naqueles que deles sofrem. Vejam o estado de perturbação que ele diz que essa questão faz. Deixa eu dar um exemplo disso, para ficar claro. Ora, como assim a escravidão, a restrição e o monopólio vão encontrar defensores, inclusive daqueles que sofrem, né? Vejam alguns exemplos. A pessoa que, por exemplo, tem várias liberdades agora restringidas, ela diz, não, mas pelo menos com isso eu sei que o bandido não vai entrar na minha casa. Dessa maneira, ele teve liberdade restringida. O Estado tinha que dizer para ele, eu vou te proteger para tu ter tua liberdade, tuas coisas, tá me pagando para isso. Eu sou o Estado, tá me pagando para isso. Então, eu vou fazer meu serviço de te proteger. Não a ti, a todos vou proteger. O Estado não fez isso. Aí ele fica agradecido ainda esse Estado quando baixa tudo que é tipo de medida policialesca, porque eles dão, pelo menos agora eu estou protegido. Ó. Então tem punição à vida, corte marcial para todo lado, tem pena de morte para todo lado, e o cidadão ainda fica agradecido com pena de morte, que tira a vida de outros. Ele diz, a lei aí já está completamente perdida, isso não tem mais. A escravidão, ele cita de novo, e cita sempre a escravidão, né, e cita outros elementos. Aí ele fala do destino dos não conformistas, como aliás foi o caso dele, daqueles que veem tudo isso e dizem, não me conformo, quero mudar isso, pelo amor de Deus, quero um mundo melhor, e não é possível vivermos assim, o que é isso? E aí ele diz, o destino daqueles então que não querem essas coisas, ele diz assim, tente apresentar algumas dúvidas suas quanto à moralidade destas instituições, eles vão dizer de você, você é perigoso, é um perigoso inovador, é um utopista, você é um teórico que despreza as leis, você solapa a base com a qual repousa a sociedade. E aí ele pergunta, ironicamente, né? Mas isso aqui só tem ironia no francês, no português perde, mas tudo bem. Você estuda a moral ou a economia política? Ele pergunta para nós. Como quem diz, você entendeu? Você está ciente dessas coisas? Ou não está vendo isso? Ele falou, se existe uma lei que sanciona a escravidão, ou o monopólio, a opressão, ou a expoliação, sob qualquer forma que seja, não se deve nem falar sobre essa lei. Afinal, como falar dela sem destruir o respeito que ela inspira? Mas ainda será necessário ensinar a moral, a economia política do ponto de vista dessa lei, isto é, partir do pressuposto de que é justa apenas por ser lei. Mas outro efeito dessa deplorável perversão da lei é dar uma preponderância exagerada às paixões e às lutas políticas e, em geral, à política propriamente dita. Olhem, vocês sabem que ele era político, né? Foi eleito, inclusive, e ele tinha uma ojeriza muito grande pelos embates políticos. Ele achava aquilo, primeiro que ele achava aquilo completamente paradoxal, não via sentido, a não ser uma luta estúpida pelo poder de grupos para administrar, sejam eles quais fossem, não importava qual dos grupos ali, alguns defendiam causas até nobres, mas se vencessem, essa nobreza já viraria uma perversão da lei também. Então não era por ali, não é? Não, e as coisas iam continuar. Ainda que ele se aproxime de Rousseau em certos otimismos, ele se afasta muito também. Vamos ver aqui nessa parte em que ele fala um pouco sobre Rousseau. Não importando o que pensem os adeptos da escola de Rousseau, a qual se diz muito avançada e que eu considero atrasada há 20 séculos, o sufrágio universal, tomando a palavra em sua rigorosa acepção, bom, em sua rigorosa acepção, o sufrágio é o voto, né? Você poder votar e ter aprovação universal. Vamos ver. Não é um daqueles dogmas sagrados diante dos quais o exame e a própria dúvida são crimes. Bom, do que ele está falando? Esse autor que acaba de nos falar da lei, da legitimidade da lei, agora está dizendo o sufrágio universal não é condição para isso. Ele não atesta isso. Mas se um povo resolve votar para decidir quem escolher, isso não é legítimo? Isso não é seguir a lei? Olhem por que ele acha que isso não é assim. Ele diz, a palavra universal esconde um sofisma grosseiro. A França tem 36 milhões de habitantes. Lembre, essa obra foi escrita em 1850. A França tem 36 milhões de habitantes. Para que o direito de sufrágio fosse universal, seria necessário que fossem reconhecidos 36 milhões de eleitores. No sistema mais amplo, apenas 9 milhões são reconhecidos. Portanto, eis sofisma grosseiro de falar os franceses escolheram. Os franceses escolheram 9 milhões em 36 milhões. E aí ele fala que não é só isso, que é aquelas restrições de idade, sexo, condenações judiciais, etc. E ele fala muitas coisas aqui. Então, o que ele apresenta como alguma alternativa para isso, como pensador que ele é? Primeiro, ele acha, vejam que coisa, não sei se vocês já pensaram alguma vez nisso, que vocês vão ouvir agora. Não é à toa que o Frédéric Bastiat, hoje, ele é muito estudado, não apenas no direito, em filosofia e em outras áreas. Né? Ele coloca primeiro assim, ó, que nós temos que restringir a função da lei. Muitos juristas pelo mundo já fazem isso que ele está colocando aqui, na especificidade da lei e tal. Mas vejam nas palavras do autor. Se a lei se limitasse a fazer respeitar todas as pessoas, todas as liberdades, todas as propriedades, se ela fosse apenas a organização do direito individual de legítima defesa, o obstáculo, o freio, o castigo contraposto a todas as opressões, a todas as expoliações, alguém crê que discutiríamos muito entre cidadãos o sufrágio mais ou menos universal? Alguém crê que se a lei fosse aplicada de fato, ela colocaria em risco o maior dos bens, que é a paz pública? Alguém crê que as classes excluídas não esperariam pacificamente sua vez se houvesse de fato a lei? Alguém crê que as classes admitidas seriam tão ansiosas assim de seus privilégios? E não é claro que, sendo um interesse idêntico e comum, uns agiriam sem grande inconveniente pelos outros? Bom, aí ele vai falar agora sobre a espoliação legalizada, que é o que vivemos, segundo ele. Porém, venha este princípio funesto a introduzir-se e que, a título de organização, de regulamentação, de proteção, de incentivo, a lei possa tirar de uns para dar a outros, pegar da riqueza adquirida por todas as classes para aumentar a de uma classe, seja de agricultores, manufatureiros, comerciantes, armadores, dos artistas, dos atores. Ah, certamente nesse caso, não haverá quem não pretenda, com razão, colocar também ela a mão na lei, que não reivindique com furor seu direito de eleição e de elegibilidade, que não prefira abalar a sociedade a não obtê-lo. E aí ele cita aqui os mendigos, os vagabundos, segundo o que eles diriam num caso desse, e é muito coerente o que eles diriam. Você já fica tentado assim, vamos agora cuidar dessa área. E ele diz, mas isso não é a lei. E infelizmente é o que cada classe, cada grupo, cada segmento, cada ideologia, quando chega ao poder, faz. Então uns vão dizer, não, temos que cuidar da educação nesse país. E lá vai a torção da lei beneficiar essa área. Não, precisamos cuidar da saúde desse país. Pronto, lá vai para outro segmento. É isso que ele diz. Não, ele não está dizendo que nós somos maus nesse sentido. Ele diz que somos egoístas por uma questão biológica e que, se não cuidarmos deste egoísmo, o que vamos fazer quando chegarmos a ter poder é essas coisas. Vamos querer o um monopólio, vamos querer essas coisas. E o mundo continua todo torcido do jeito que está. Ele fala: enquanto for admitido, em princípio, que a lei pode ser desviada de sua verdadeira missão, que ela pode violar as propriedades em vez de garanti-las, toda classe vai querer fazer a lei, seja para defender-se da espoliação, seja para também organizá-la em benefício próprio. A questão política virá sempre antes de todas, dominará, absorverá, numa palavra, haverá brigas na porta do Palácio Legislativo. E do lado de dentro, a luta não será menos encarniçada. Vejam, vamos trazer isso para os nossos dias. Se nos nossos dias você chega para um colega seu que é funcionário público aposentado, você diz, quanto você ganha como funcionário público aposentado? Ele diz, 9 mil reais. Diz, o quê? Sim, mais alguns benefícios, 9 mil reais. Diz, nossa, mas isso é muito. Seu amigo vai dizer, não, isso é pouco. Eu trabalho desde os 15 anos, parte do meu salário tive que sustentar minha mãe, que é inválida, tive que cuidar da educação do meu sobrinho, graças a isso ele se formou. Não, não é muito, não. Trabalhei sempre e tal. E o que, que você fazia? Bom, eu era recepcionista, eu era motorista, eu era trabalhava na área jurídica, ou eu cuidava da alimentação do pessoal lá no governo. Eu tinha um trabalho como o seu, ué. Aí você diz, sim, só que eu trabalhei tanto quanto você e vou me aposentar agora e vou ganhar 1.000 e poucos por mês para o resto da minha vida. E vou continuar com dificuldades, não é justo que você ganhe isso tudo, porque quem paga o seu salário é quem não é do funcionalismo público. Essa argumentação que eu faço para vocês, pode para alguns parece razoável, para outros não, de jeito nenhum, só que o que o Frederic Bastiat diz não é que você tem que polarizar, e porque é razoável, porque não é razoável, ele diz não, a torção não está aí. E fazer esse tipo de briga e dizer, não, então vamos cortar ali e vamos repassar mais para cá, não vai resolver. Não é esta a questão. A questão não é esta. A questão é uma espécie de todos nós resolvemos. Não, espere, queremos um mundo diferente, queremos um mundo melhor. Se você perguntar para qualquer dessas pessoas nesse litígio que eu citei, envolvido, assim, olha, vocês dois não querem ter direito à propriedade de vocês? Os dois vão dizer que sim. Vocês dois não querem que seja protegido o modo como vocês são na vida? Sim, queremos. Vocês não querem também a liberdade de poder usufruir, poder viajar, poder ficar, etc? Sim, queremos. Ok, é para isso que vamos trabalhar. Aí um vai dizer, mas eu quero mais um pouco do que eu tenho. E o outro vai dizer, mas eu não quero que tire o que eu tenho. Bom, essa é a magia. É aí que nós vamos ter que trabalhar para esse que ganha os 9 mil e está aposentado. Fique seguro que não será lhe tomado essas coisas. E para aquele que não tem, seja que nós possamos até certo ponto acompanhar de forma que ele tenha mais. Como fazer essa engrenagem, essa engenharia, na época dele não havia. Frederic Bastiat coloca algumas coisas que para nós hoje são utópicas. Era um homem que tinha otimismo, era um homem que tinha fé. Hoje no nosso mundo nós temos outros instrumentais, temos tecnologias de ponta, temos sistemas formidáveis de distribuição como nunca tivemos. Temos a possibilidade hoje, com os nossos desenvolvimentos técnicos, tecnológicos, de fazer isso com um mínimo de dano, dizendo para aquele que tem, olha, fique tranquilo, não vou tirar, não vou tirar aqui o seu automóvel, está bem, pode ficar com ele. Eu peço desculpas, tivemos um pequeno problema técnico já resolvido. Vamos retornar então para esta parte final da nossa aula de hoje. Bom, mas o autor ainda vai um pouco além. Ele diz que infelizmente a lei defende a espoliação. É isso que a lei está fazendo, pelas razões que vocês viram há pouco, não é? Ela defende sem querendo ajudar, mesmo aquele bem intencionado, ao aplicar uma lei que está toda torcida. Infelizmente, ele está ainda aprofundando esse problema. E aí ele diz assim, como reconhecer, como identificar quando a espoliação está legalizada? ou seja, uma pessoa aplicar a lei, você vai se sentir muito mal, vai dizer, poxa, isso é injusto, ou você vai se sentir muito bem, mas, nossa, ganhei uma bolada. Tudo isso, ele diz, seja como for, é expoliação legalizada. Você não tinha que estar tirando de ninguém e também não tinha que estar recebendo desse jeito de ninguém. Se existisse lei, isso seria diferente. Então ele diz, como reconhecer isso? Aí ele fala, é preciso averiguar se a lei toma de uns o que lhes pertence para dar aos outros aquilo que não lhes pertence. É preciso averiguar se a lei executa em benefício de um cidadão e em detrimento dos outros um ato que este cidadão não poderia ele mesmo executar sem cometer um crime. Bom, aí vocês viram o vespeiro em que ele mete a mão, porque há todo tipo de problema aqui, não é? De danos que às vezes sem querer você faz, mas é na propriedade do seu vizinho, você tem que ressarcir. Às vezes seu vizinho diz, mas o dano houve porque você não construiu direito do seu lado, tal. Como fazer? Então ele coloca que a lei precisa aqui proteger todos os envolvidos, ela tem que ter recursos para isso, ela tem que ser, quanto mais isenta ela for, menos ela vai pegar e dizer para você, por exemplo, pague para o outro ponto porque você quebrou, etc. E esse sistema de escambo, de toma lá, dá cá, tudo já é consequência de um egoísmo que fez torcer a lei. E, portanto, é natural que o cidadão olhe para a lei com desconfiança, com medo, não é? Ora, mesmo quando ele é beneficiado em uma ação, ele sabe que logo adiante, pelos mesmos critérios, ele pode ser condenado em uma outra. Então, é um escambo completo, é uma torção de todas as coisas. E ele diz, a expoliação legalizada tem muitos nomes. Ele fala, olhem os nomes pelos quais ela se esconde e você acha que é outra coisa. Ele diz, tarifas, proteções, subsídios, subvenções, incentivos, imposto progressivo, educação gratuita, direito ao trabalho, direito ao lucro, direito ao salário, direito à assistência, direito aos instrumentos de trabalho, gratuidade do crédito, etc. E é o conjunto de todos esses planos, naquilo que tem de comum a expoliação legalizada, que assume o nome de socialismo. Sei que muitos estavam gostando muito do Frédéric Bastiat até agora, mas ele agora aponta contra o socialismo? Sim. Aliás, Bastiat não queria conversa nenhuma com o socialismo. Tudo isso que ele fala é exatamente contra a maneira como isso que nós chamamos de capitalismo tem se comportado, mas principalmente a maneira como o socialismo se comporta, na opinião dele, sempre. Quer dizer, vai oferecer para a pessoa isso, olha, te dou gratuidade do ensino, direito ao trabalho, à assistência, em nome disso, toma todo o resto, toma o essencial do sujeito. E ele fica sem a liberdade dele, fica sem a personalidade dele, já não pode ser como ele é, e fica alijado daquilo que é essencial. Lhe dá o pão, lhe dá a comida na mesa, e lhe tira a alma. Então ele diz, não dá, é uma coisa que não vai servir. Frédéric Bastiat pensava assim. Ele diz, o socialismo assim definido, formando um corpo doutrinal que guerra se pode querer fazer contra ele, senão uma guerra de doutrina. Você acha essa doutrina falsa, absurda, abominável? Refute-a então. Isso será tão mais fácil quanto mais ela for falsa, absurda, abominável. Se você quer ser forte, comece por extirpar da sua legislação tudo que nela pôde imiscuir-se de socialismo, e esse trabalho não é pequeno. Ele diz que o socialismo é a verdadeira expoliação legalizada, que chegando ali você. Aí você não tem jeito. Se no capitalismo tem um monte de problemas, como ele mencionou há pouco, e sobre a lei e as torções todas, ele diz que pelo menos você pode gritar, pelo menos você pode Ainda tem uma margem para ser quem você é, ainda tem uma margem de discussão de coisas, ainda o capitalismo, ainda com todos os problemas, ainda te permite formar um sindicato, ainda te permite formar, até te permite ser socialista, mas lá no socialismo você não vai conseguir ter um partido capitalista. Lá no socialismo você não vai conseguir dizer eu quero a minha liberdade. Que liberdade? Tem que ser tudo homogêneo, direitinho, para todos iguais e tudo mais. É isso que ele está dizendo. E ele acha que nós temos que escolher sim e temos que trabalhar essas coisas. Ele diz que o socialismo, pela maneira como chegava na França naquela época, era muito sedutor. Seduzia, sobretudo, prometendo coisas que não cumpriria depois de forma alguma. Ele fala, não queremos apenas que a lei seja justa, queremos também que ela seja filantrópica. Ele diz que a lei, quando é verdadeiramente filantrópica, ela não é nem capitalista, nem socialista e nem qualquer outra coisa. Ela está interessada em olhar para o indivíduo e dizer: vou proteger você, vou proteger você, não vou atacar ninguém, mas vou proteger você. Proteger a sua propriedade, a sua liberdade e a sua forma de ser no mundo. As três coisas que para ele são sagradas, não é? E ele diz que o socialismo vai prometer isso e não vai cumprir isso. Ele diz: não nos contentamos que ela garanta a cada cidadão, a lei, ele está dizendo, né? A lei filantrópica, o exercício livre e inofensivo de suas faculdades aplicadas a seu desenvolvimento físico, intelectual e moral. Exigimos que a lei estenda diretamente sobre a nação o bem-estar, a educação, a moralidade. Mas esse será o lado sedutor do socialismo. Repito, essas duas missões da lei se contradizem. É preciso optar. O cidadão não pode, ao mesmo tempo, ser livre e não ser. Ele diz que uma das coisas que vai destruir, palavras dele, a liberdade, sabe o que que é? É quando você força uma fraternidade, quando você finge, você manipula uma fraternidade, você joga a liberdade no chão, porque aí a pessoa não acredita mais mesmo e fica muito bom. Aí ele vai entrar nos sistemas de espoliação, a lei como força, a lei como um conceito negativo, a abordagem política, a crítica dele sobre a política é de um peso imenso, assim, ele devasta. Ele fala que a política, sabe, devasta. E ele fala que há muita hipocrisia, há muita manipulação que faz com que a pessoa pense: bom, agora vou ter a proteção, vou ter lei, etc. Ele diz: mentira, mentira. E ele diz: a história mostra como isso é falso. Vejam como é que ele coloca esses elementos. Você diz: eis aqui homens que carecem de riquezas. Ele colocou isso entre aspas. E você se dirige então à lei. Porém, a lei não é uma mama que se enche de si mesmo ou cujas veias lactíferas possam alimentar-se de algo que não seja a sociedade. Nada entra no tesouro público em favor de um cidadão ou de uma classe que não seja aquilo que os outros cidadãos e as outras classes foram forçados a colocar ali. Se cada um só tirar dele o equivalente daquilo que colocou, a sua lei, é verdade, não é espoliadora, mas nada faz por aqueles homens que carecem de riquezas. Ela nada faz pela igualdade. Ela só pode ser um instrumento igualitário na medida que toma de uns para dar a outros, e então ela é um instrumento de espoliação. Ou seja, não há como equilibrar as coisas. Eu vou tentar fazer caridade segundo essa métrica. Vou tirar daqui para dar ali, ele diz: é injusto. Você agora está favorecendo alguns e de maneira que não é bom para esses que estão sendo favorecidos, porque você está torcendo elementos éticos, morais, criando mais problemas dessa ordem, e aqueles lá de onde você tirou vão ficar ressentidos e também vão dizer, não, parei, que é isso, o que está acontecendo? Não é? E vai haver retaliação e não tem como equilibrar essa balança. A maneira de equilibrar, que ele diz, não é fazer isso. Ele cita os vários, a lei da educação, quer dizer, vamos dar educação para todos, ou para essa classe que não tem, ou da moralidade, ele diz, para onde você for, você vai causar, sabe o quê? Confusão. É isso que ele vai, que vai acontecer, porque não vai resolver o problema, não é? E ele faz a famosa crítica, né, de que os socialistas desejam desempenhar o papel de Deus, que... Mas aí já vai entrar em outras questões que não nos dizem respeito. Aqui ele mostra, enquanto as ideias dele estão naquele âmbito da lei, acho que é importante observarmos aqui os fatores. Como fechamento da aula de hoje, eu gostaria agora de aproximar o que tudo isso aqui que nós vimos tem a ver com o mundo como construção, que aliás... É o curso que fazemos aqui todas as segundas-feiras. O que isso que vimos tem com referência ao mundo como construção? Muitos constroem seus elementos existenciais e não se dão conta que estão construindo com um elemento, e essa própria construção que estão fazendo, por ferir a pressupostos morais, pressupostos éticos, afetivos e outros, essa própria construção que a pessoa faz acaba por fim ou a aprisionando, ou acaba por fim fazendo com que ela não goste daquilo que ela construiu, mas agora está amarrada e tem que até sustentar isso que construiu. Ou isso que a pessoa construiu, às vezes, se relacionará com outras coisas e ela achará terrível porque o intuito dela não era esse, não era aquele, etc. e tal. Tentando consertar algo que quanto mais ela busca consertar, pior fica. Frédéric Bastiat nos diz que, segundo as palavras dele, que enquanto tentamos fazer esses malabarismos, tínhamos é que recuar e ver, de fato, queremos lei, então vamos retornar, vamos ver esses pressupostos básicos e a partir deles, sim, construir a lei. E essa lei é uma lei que nós não teremos medo dela, é uma lei que não vai nos ameaçar e é uma lei que também não vai atacar quem quer que seja, é uma lei que vai nos proteger. E o Estado dentro disso, o Estado que é quem fará a tutela junto com o povo dessa lei, o Estado terá como função, segundo o autor, apenas a nossa segurança. Todo o resto nós poderemos gerir. Somos criaturas que têm alma, que têm Deus, que somos sensíveis, aprendemos, erramos, mas aprendemos. Nesse sentido, ele é otimista, claro, quanto a esses elementos. Trazendo isso para o mundo como construção, vocês viram um exemplo belíssimo na própria figura do Frédéric Bastiat. O que ele fez? Vendo antes da Revolução de 1848, como estava a França, a penúria, a miséria completa, devastação, que lhe doía muito. Viu as promessas todas que surgiram a partir dali, de um novo mundo, das igualdades, das fraternidades, etc. E logo que se sucedeu aquilo, ele viu e ficou profundamente preocupado. Frédéric Bastiat, então, constrói seu próprio mundo e nos diz assim, olha, eu acho que diante de tantos os problemas que temos, talvez um mundo construído assim, e aí ele cria o modelo dele, conversando com o mundo que temos, possa ser aí um bom início de orientação para um futuro próximo. Infelizmente, com 49 anos, de uma tuberculose, ele já vinha padecendo disso. Naquela época não havia muito o que fazer, não é? E veio a falecer Frédéric Bastiat, um homem que passou problemas imensos. A história dele, vocês podem pesquisar, da orfandade e outras questões muito delicadas, ainda assim ele consegue se erguer, defender e amar a liberdade acima de tudo, amar a. É impressionante os textos dele, como o agride a questão da escravidão, ou a questão das desigualdades, a questão da injustiça de uma lei torta. Ele buscou nos mostrar um mundo como construção que talvez, graças a pensadores como esses, num futuro próximo possamos ter um mundo próximo, ou talvez esse mundo assim, para que não pareça que hoje fizemos uma defesa extrema do capitalismo, da direita. Vocês sabem que esse é um curso de filosofia, que vemos autores de direita, vemos autores de esquerda, conversamos com esses autores, pegamos os elementos essenciais do pensamento deles, afinal somos filósofos. Essa é a nossa função, conversar com pensadores, dialogar com eles, não é? E hoje vimos um pensador, então, que não aprecia em nada o socialismo à esquerda, Frédéric Bastiat. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.